Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Fala, rapaziada, chegamos nesta véspera de semana 6, dia 11 de outubro, estamos ao vivo fazendo o Playbook aqui na Central 3. É um podcast para quem gosta de futebol americano e para você que gosta de todo jeito. Você que gosta muito, você que está gostando agora, você que está gostando nível médio, você que gosta desse esporte tão apaixonante, o futebol americano e a sua principal liga, a NFL. Hoje vamos falar, claro, da projeção para a semana 6, mas também alguns destaques do que vem acontecendo depois de 5 semanas, de 5 rodadas de futebol americano. Quer ver? Por exemplo, eu tenho ao meu lado aqui o nosso time de especialistas, o Rafael Bellatini, o Gustavo Faldon. Tenho de maneira gravada hoje a Cacauzinha, que está enferma, a Cacau Custódio, e temos também o Dolinho, que nunca está ao vivo. Ele disse que em novembro isso vai mudar.
Já mudou, já oficializou o Dolinho, então?
É, quer dizer, Ricardo Pinsiger. Ricardo Pinsiger.
É por isso que em novembro eu prometo sair.
Que você viu que tem até uma pausa dramática na música. E claro, tenho também aqui, comandando a nave na Central 3, olha que expressão que eu falava lá na Rádio Globo há 20 anos, Leandro Yamin. Tudo bem, né, Yamin?
Tudo ótimo, senhores.
Por favor, a sua frase, esse é o número 16 do Playbook, mas uma frase que você já deve ter dito, eu não me lembro em qual podcast, mas na primeira temporada, sobre Aaron Rodgers. Por favor, Yamin.
Ele é o tipo de jogador que quem não entende do esporte, olha e sabe que ele é bom mesmo, né? Você não precisa entender o que está acontecendo para entender que ele se destaca, que ele faz diferente dos demais.
Perfeito, e é uma frase que ilustra bem um dos nossos temas desse playbook de número 16. Aaron Rodgers levando o Packers numa temporada que parece daquelas, será que dá para dizer favoritaço? Daqui a pouco a gente vai debater isso. Vamos falar também dos Giants da Cacau, 0-5.
Meu Deus.
Rapaz, acabou.
Os gigantes ficaram pequenininhos.
Ela sentiu tanto que tá doente.
Sim.
Você tem uma ideia, não tenho dúvida que...
Miguel, né?
Né?
É. Eu acho que
é. Como é que é quando a gente tá influenciado e aí fica mal e tal? Não é sintomático,
Eu conheço como Miguelite.
Daqui a pouco eu lembro o termo, eu quero dizer quando você é suscetível a... Enfim, vamos pra frente.
É isso. Exato.
Então, de cara já, vai. Gustavo Faldon, você que está de volta das suas do seu breve período de férias, o seu destaque
breve,
hoje.
Minhas férias ainda continuam.
Não, mas no Playbook.
Ah, tá, o Playbook sim.
Já é. Enquanto isso, ó, a gente está ao vivo no Facebook, pra quem está ouvindo agora, nessa quarta noite. Eu vou tentar fazer uma live aqui também no Twitter.
Você tem Facebook?
Tenho Facebook. Diga aí, Faldon.
Meu destaque inicial vai para Adrian Peterson, que essa semana foi truncado. É difícil acontecer assim, pra quem acompanha NBA e NFL. Sabe que na NBA vive acontecendo troca bombástica e na NFL já é mais difícil. Mas essa é uma troca que a gente pode até chamar assim de bombástica. O Adrian Peterson começou a temporada no New Orleans Saints, reclamou bastante lá, fez bastante mimimi e agora foi trocado para o Arizona Cardinals. Acho que o principal ponto aí do Adrian Peterson é, ele tem que parar com esse mimimi que ele teve em New Orleans, que ele no primeiro jogo da temporada ele já falou, eu não assinei aqui para jogar 9 snaps, para 9 carregadas. O William Peterson já é um ex-MVP, é um dos maiores talentos dos últimos anos da NFL, mas ele já tem 32 anos, é uma idade avançada para o running back. Ele está em fim de carreira, então ele tem que se conscientizar de que, assim como em New Orleans, no Arizona, ele também vai ter que fazer parte de um comitê de running backs. Ele pode ser o cara ali que vai, né, fazer o touchdown ali, à beira da end zone, etc., mas ele tem que saber que ele faz parte de um grupo, e lembrando que a linha ofensiva dos Cardinals não é lá aquelas coisas, né?
Destaque do nosso Gustavo Faldon, Rafael Bellatini, mais um especialista aqui do Playbook, enquanto estamos ao vivo também no Twitter.
Tudo bem?
Tudo! E você?
Não, quer beleza.
Comigo não tá tão bem, não. O meu destaque, infelizmente, a gente anda 2 casas pra frente, tem que andar 3 pra trás porque o Roger Goodell, que eu tinha elogiado alguns programas atrás pela ação que ele tinha feito quando o Donald Trump falou aquela besteira, ele simplesmente meio que voltou atrás, né? Falou, ó, pessoal, legal, o protesto foi um momento importante na história do esporte, agradecemos a todos, mas acho que devemos deixar isso para trás, acho que nós devemos respeitar o nacional, honrar a nossa bandeira,
é a famosa pipocada.
Isso, voltou atrás, aí recebeu elogios do Trump, foi elogiado no Twitter, hoje já era hora, disse o Trump, de fazer alguma coisa contra o
Jerry Jones também voltou.
O Jerry Jones, né? Jerry Jones fez. Então, o Jerry Jones eu achei bem político mesmo, quando ele deu aquela joelhada. Aí eu tenho que dar o braço a torcer, me fugiu o nome aqui, o Yamin vai lembrar, o apresentador do Daily Show.
Não vou lembrar.
Eu achei que
daqui a pouco a gente dá aquela gugada.
Daqui a pouco a gente dá aquela gugada e se lembra, mas ele disse que, na verdade, ninguém estava inconformado com nada. Ele simplesmente queria o Trevor Noah. O Trevor Noah, que falou que, na verdade, você não fala para a pessoa rica o que ela pode ou não fazer. Foi isso que ele disse. E você, nenhum dono de time da NFL ia aceitar alguém falando que ele poderia ou não ajoelhar, que deveria mandar embora o jogador que se ajoelhasse. E aí surgiu o papo, até que semana que vem tem uma reunião, né, um encontro entre o Goodell, os donos de time, que seria uma proposta, uma regra que mandasse, assim como era na NBA, que o jogador tem que ficar em pé na hora do hino. Existe essa regra. Então, queriam bolar essa regra também.
Quer dizer, o país da liberdade e da democracia é mais ou menos, né?
E aí saiu, fresquinha aqui, saiu uma nota agora há pouco, uma nota assinada pela conjunta, né, entre a NFL e a NFLPA. O Goodell se encontrou com o diretor executivo da NFLPA, que é a Associação de Jogadores, o Demaurice Smith. E eles fizeram um encontro e falaram assim, ó, não tem nenhuma mudança na política atual sobre o hino, a agenda vai ser conversada, semana que vem alguns representantes dos jogadores vão participar também desse encontro com o Roger Goodell, os proprietários de equipe, e respeitam tudo o que fala, respeita a bandeira, respeita tudo, mas a NFLPA vai reclamar sim sobre essa história de mandar embora ou exigir que o jogador fique em pé na hora do hino.
Quer dizer, todo aquele movimento que a gente falou tanto há dois episódios para trás, né? O Playbook 14, você que está ouvindo agora, quiser conferir, já está na página da Central 3, o Playbook
elogiamos
14.
O Goodell, elogiamos falamos, o dono do time.
Mas duas semanas depois, eis que a coisa perdeu um pouco de força. Vamos chamar já de cara, então, os nossos homens gravados, homens e mulheres gravadas? Começar com a Cacauzinha, então, que está literalmente sentindo o baque. Ó, deixa eu aparecer aqui também na live aqui, ó, o Yamin aqui. O Yamin vai rodar agora o áudio da Cacau, que sentiu o baque com o 0-5 do Giants em 5 partidas, 5 derrotas. Mas primeiro veio o destaque dela com notícia, porque assim, não bastasse o fato de que o time está uma porcaria.
Crise.
O vestiário também está uma merda.
Exclamação.
Fala, Cacau.
Alô, alô, galera do Playbook, aqui quem fala é a Cacau, olá Conrado, olá Belatini, olá Faldon, que volta hoje de férias frias no sul do país. Eu, na verdade, nós poderíamos ter o time completo no Playbook hoje, mas não, eu estou enferma, estou lesionada, estou inativa para o podcast de hoje. E assim como eu, Dominic Rogers Cromartie, o cornerback do New York Giants, também estava inativo para o Sunday Night Football, o jogo do Giants contra o Denver Broncos, um jogo importantíssimo, um jogo dificílimo, já que o Giants se encontra nessa situação desastrosa. Mas Dominic estava sendo punido por conta de uma discussão que ele teve com o Ben McAdoo durante o jogo passado contra os Chargers. Ele deixou o campo em determinado momento por não estar satisfeito com as chamadas, por não estar satisfeito em não participar de algumas jogadas, e decidiu simplesmente deixar o campo. Então, ontem, o Ben McAdoo teve uma conversa com o Dominic, onde informou que ele estaria, então, inativo para o próximo jogo, o jogo de domingo. Dominic, a gente não sabe o teor da conversa, não sabe qual foi a gravidade da discussão, mas o Dominic hoje foi treinar e, de repente, resolveu que sairia de novo sem avisar ninguém. Então, ele deixou o centro de treinamento da equipe sem nenhuma satisfação. Feito isso, Na coletiva pós-treino, o Ben McAdoo informou a todos que o Dominic Rogers Cromartie estava suspenso por tempo, por enquanto, indeterminado, o que assustou muito o torcedor do New York Giants. Tudo que o time não precisava era uma crise de vestiário no momento. Tem muita gente falando que o Ben McAdoo perdeu o controle do seu time. Muita gente ainda se perguntando o que de fato aconteceu para toda essa polêmica ser criada. O Dominic já se manifestou para acalmar alguns torcedores, né? Disse que pretende sim voltar ao clube, diz que amanhã estará lá para treinar, mesmo se não for jogar. Mas temos criado uma novela lá em New York agora e vamos ver como isso vai se desenrolar, né? A gente vai falar mais sobre a situação do Giants daqui a pouco aí no podcast, então volto já. Beijos, bom programa para todos.
Beijos, Cacau. Você sentiu pela voz que ela...
Claramente, clima de velório. Abalado, né? E a gente tava falando aqui, enquanto tava rolando o áudio dela, que a gente até chegou a discutir, não lembro qual episódio do Playbook, a famosa foto dos jogadores dos Giants curtindo no bar.
Em Miami. Foi depois da classificação no jogo contra o Washington Redskins, que garantiu vaga nos playoffs, e aí antes de enfrentar os Packers, estavam lá.
Desde aquela foto eles estão... 0-6, nenhuma vitória, 6 derrotas.
Que beleza, hein? Que zica. Aliás, mandando um abraço para Rodrigo Borges. Não tem nada a ver com o assunto barco em Miami. Fiz um gancho.
Talvez ele seja.
Aliás, sobre isso, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Rodrigo Borges, o eterno O Estado de Circo.
É, O Estado de Circo.
Está em Londres nos acompanhando, feliz da vida com os Jets.
Sim.
Né?
Sim.
Ele até diz aqui.
Final de semana a gente vai brigar.
Vim aqui dizer que os Jets não lideram a AFC East. Isso é um delírio.
Não mesmo.
Ok, os Bills lideram, mas estão 3-2 também. Um abraço, viu, Rodrigo? O Chico De Laurentiis também, nosso companheiro.
Ele
de
pede um beijo. Eu mando um beijo para Francisco De Laurentiis.
Ah, tá com saudade. É carência.
O Gustavo Faldon entrou, mas tá aqui também, ué. E o Luciano da Silva também entrou.
Sim,
olha lá. Bom, é o momento, o Luciano chegou no momento certo e você que está ouvindo o Playbook nesse instante
ouvir o
nosso querido Ricardo Pinsiger, que vai falar da sua indignação. Aliás, os nossos representantes gravados estão indignados.
Curiosamente.
Certo, porque o Steelers tomou um pau nesse fim de semana.
Nossa senhora.
5 interceptações.
Eu vi um comentarista da ESPN muito, muito engraçado. Como é que ele chama? Daqui a pouco eu pego o nome dele aqui.
Stephen A. Smith.
É, exato. Falando assim, por que o Big Ben não aposentou quando ele prometeu?
Pois é. Não, mas ele decidiu aposentar dentro de campo.
É, porque foi feio mesmo a derrota do Steelers para o Jaguars, 30-9. Dolinho, tá com você, o seu destaque inicial.
Olá a todos os amigos do Playbook e aos nossos ouvintes. Olha, o meu destaque inicial vai para a derrota vexatória, patética, um vexame... ridículo o que aconteceu no Heinz Field no domingo passado, na partida entre Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars. 30-9 para Jacksonville. Nenhum touchdown marcado por aquele que dizem ser o melhor ataque da NFL. O Big Ben teve a pior atuação da sua carreira. Foram 5 interceptações. Ele tentou 55 passes. Pittsburgh agora está 3-2 e vai pegar Kansas City invicto, fora de casa, no domingo. Bom, até agora foram só fatos. Agora eu vou falar para vocês o que eu achei dessa derrota. Pittsburgh, desde que draftou o Le'Veon Bell, virou um time de corrida. Ah, não, verdade, não virou. Tem que virar. O Le'Veon Bell é o melhor jogador do time. O Big Ben e o Mike Tomlin nunca tiveram um running back do calibre do Le'Veon Bell. Antes dele, um running back nota 8 foi o Jerome Bettis. Não era o Mike Tomlin, era o Big Ben no comecinho da carreira. E o que o Big Ben fazia? Dava a bola pro Jerome Bettis correr 30 vezes por jogo. E é isso que os Steelers têm que fazer. Tem que dar a bola pro Le'Veon Bell correr 30, 35 vezes por jogo. O Big Ben tentou 55 passes e o Le'Veon Bell correu a bola 15 vezes. Isso é inaceitável. Pittsburgh virou um time de corrida e ponto. Tem que correr a bola. Quando o Mike Tomlin foi contratado, a primeira coletiva dele, ele disse: run the ball, stop the run. Correr com a bola, parar a corrida. É assim que os Steelers jogam futebol americano. Não pode ser diferente. E eu vou além. Se o Big Ben continuar com essa frescuraiada dele, cara, se aposenta logo. Se aposenta logo pra gente preparar pro futuro. Não vem encher o saco. Ah, maybe I don't have it anymore. Para de frescura. Você tem 2 títulos da NFL. Você é um dos melhores quarterbacks da história do jogo. Para que tá ficando feio. Para de frescura. Joga bola. É simples. Joga a bola. Aí hoje ele deu uma entrevista dizendo, ai, vocês podem desconfiar de mim, mas eu não desconfio de mim. Então não venha de frescuras em coletivas pós-derrotas. A sua atuação foi horrenda. Ele não jogou nada. O Big Ben não jogou nada. O Big Ben perdeu o jogo sozinho. O Big Ben perdeu o jogo sozinho. E aí vai ficar com frescurinha de, ai, eu acho que eu sou um dos melhores da história, a minha carreira foi muito boa. Sabe aquele papo de que quando você começa a contemplar a aposentadoria, você já tá aposentado? É isso. Big Ben, eu te amo, você é o meu quarterback preferido, eu torço pros Steelers muito também por sua causa. E é muito difícil ver você jogando assim. Se for pra continuar jogando assim e pra continuar sendo esse bebê chorão que você tá sendo, para, aposenta que tá ficando feio.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating.
Traduzindo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Eu não posso deixar de registrar. Estamos nos divertindo aqui. Eu não tinha ouvido. Confesso que o da Cacau eu tinha ouvido.
Eu acho que não me divertia num áudio de cara, assim, tanto desde a primeira vez que eu ouvi.
Que indignação, cara. Para de ser um bebê chorão.
O WhatsApp.
Pode.
Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, ele falou, eu te amo.
É uma declaração de amor. É uma declaração de amor.
Mas... Ricardo Pinsinger, você precisa estar ao vivo com a gente.
Eu vou falar uma coisinha pro Ricardo Pinsinger.
Só um detalhe, para quem está chegando agora, não conhece aqui o nosso time e tal. Eu conheço o Dolinho como palmeirense, certo? Mas o Dolinho é um cara que tem na batata da perna o escudo do Steelers tatuado. Eu acho que ele é mais torcedor do Steelers do que do Palmeiras.
Foi uma partida, de fato, patética do Big Ben. Vou até interromper assim, o assunto, mas assim, é patética. Ele tem, mas vamos lembrar, eu tava falando com o Faldon aqui. O último jogo da carreira do Dan Marino, um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, foi perdendo de 62-7 nos playoffs para o Jacksonville Jaguars.
Pelos Marino, que foi o grande nome dos Dolphins.
Isso, né? Um dos grandes jogadores, foi um dos maiores quarterbacks de todos os tempos.
E aqui nós estamos falando
isso
de
não apaga em nada.
De um Jaguars 30-9.
Sim, não apaga.
O jogo foi aonde?
O jogo foi em Pittsburgh. Os Steelers estão tendo problema para confirmar o mando de campo. O Heinz Field não é mais aquele fator dominante ali. Mas aí são vários fatores. O Le'Veon Bell não fez pré-temporada, não está jogando basicamente nada. É uma conjunção de fatores. Não gosto do Tomlin, sempre falei que eu achava o Tomlin um treinador com pouco repertório. Tudo bem, Big Ben lançou 5 interceptações, foram 2 retornadas para touchdown, mas não é só na conta dele. Ele tem grande parcela, mas não é só na conta dele.
Que nem você falou, foi o Le'Veon Bell durante a pré-temporada inteira fazendo o holdout.
Isso, tá certo, tava no direito dele fazer, mas exato. Isso muda o jogo.
Ele não participou de nenhum jogo da pré-temporada.
Isso daí, o holdout do Le'Veon Bell em New England, ele não jogava.
Sim.
Ele ia dividir snap e ia fazer 2, 3 snaps por jogo.
Flag. Opa, tem falta na jogada.
Peraí. Tinha até uma flag programada agora há pouco, mas por favor, o Le'Veon Bell fez o quê?
Hold out.
Hold out.
Basicamente ele fez uma greve.
Porque falou assim, não jogo.
Porque ele queria um contrato melhor.
Certo.
Pittsburgh não estava dando, ele falou, beleza, vocês vão me dar um contrato melhor, não vou participar dessa de pré-temporada, vou ficar aqui na minha.
Ele aí fez, então, um holdout.
É, o jogador, quando isso ele, é comum, é quando ele comum. Recebe a tag, né, quando ele recebe a tag nada mais é do que o seguinte, o seu jogador acabou o contrato com o time pode escolher um jogador para colocar uma tag.
É, a ele gente até explicou isso, já isso outra vez aqui.
Outra edição, ele paga um valor acima do mercado,
porque o cara fica lá, pelo menos mais um ano.
Só que o cara pode não aceitar essa tag, porque a tag vale por um ano só. Só que o running back, aí ele pega a tag e se machuca, e aí ele tá morto. Então ele quer um contrato longo.
Assim, obviamente isso aí não foi falado, mas algo que deve ter influenciado também essa greve do Le'Veon Bell foi ele ter visto, por exemplo, o contrato que o Devon tá
fazendo.
Ganhou, me fugiu agora os valores aqui, não lembro de cabeça, mas foi um
baita de um contrato. E o Le'Veon Bell é melhor que o Devon Freeman.
São companheiros de time.
Não, ele é do
Atlanta
Falcons. São jogadores ótimos, lógico, sim, mas o Le'Veon Bell é melhor.
É, o Devon Freeman tá ali entre os 10, 15, mas o Le'Veon Bell
então,
saudável.
O Le'Veon Bell é revoltado, fez o que então? Um holdout.
Porque você pode falar o seguinte, ah, tá bom, então você vai me colocar a tag? Tá, eu quero um contrato novo, ele tem um prazo pra colocar. Na hora que não coloca, ele fala assim, eu não treino enquanto não me der um contrato novo, não jogo. Você pode se negar a jogar no holdout. No holdout, você não joga, só que você não pode jogar por nenhum outro time. Você tem que ficar um ano fora.
É, e assim, no caso dele, ele só perdeu a pré-temporada. Mas tem jogador, por exemplo, o Aaron Donald, do Los Angeles
Rams.
Se não me engano, acho que ele perdeu até essa temporada.
Perdeu uns 3, 4 jogos, se não me engano. Uns 3 jogos, se não me engano. E o Joe Bosa, ano passado, pois né, com os Chargers saindo do college.
Bom, no traduzindo o jogo, acabou que a gente acabou de fazer uma tradução aqui do termo, é que não podia passar a revolta do nosso querido Ricardo Pinsker. Tá registrado, ele tá bravo com o Big Ben e com o que é o quarterback do Steelers e com propriamente a franquia, com o time. Mas a gente vai trazer outra indignação, que é a campanha dos Giants. A Cacau agora há pouco até falou da questão dos vestiários, quer dizer, parece que o técnico de fato, o McAdoo, perdeu a mão. E aí isso parece estar se refletindo no campo. Em 5 partidas, 5 derrotas. A minha pergunta, antes da gente ouvir a Cacau vai trazer um pouco mais como torcedora do Giants, como alguém que participa da comunidade do Giants Brasil, vai trazer um pouco da visão mesmo de paixão, de torcedor. Minha pergunta é, com 0-5 acabou a temporada?
Acabou.
Tecnicamente
não
acabou?
Acabou. Já começa
milagre.
Tank mode ali, começa a perder.
Tá. E acontece o quê? Esse era o ponto que eu queria trazer para traduzir no jogo. Acabou a temporada, e aí?
Ganhar um para honra, né? E fica de olho em posição de draft, às vezes.
Ano passado a gente teve uma franquia, né? Desculpa, Faldon, na temporada passada, que não ganhou nenhum.
Não. Quem não ganhou só foram os Lions, jogos de 16, né? Temporada com 16 jogos, 2008.
O ano passado o Cleveland ficou próximo
acho
disso.
Ganharam dois,
acho.
E o 49ers também, eles estavam brigando.
Isso, foram
mas,
três.
Eu não ouvi o áudio do Cacau, mas... Se eu tivesse algum poder de mandar nos Giants agora, começava a pensar no futuro.
Planejamento assim. Próxima temporada.
Não, próxima temporada não. Vou ser polêmico, vou mais adiante até.
3-4 temporadas.
É, exato. Por exemplo, Eli Manning não é por culpa exclusiva dele, dessa situação toda. Mas eu acho que assim, pelo menos porque chegou a hora de virar a página, entendeu?
Sim.
Chegou a hora de virar a página e eu já começava, de repente, a pensar em trocar o Eli e etc, entendeu?
Renovação mesmo.
É, exato, renovação, virar a página. Tipo.
Vale dizer que o time do Giants também vem sofrendo muito com lesões, culminando com o que aconteceu no último domingo, né? Na derrota pro Chargers, o Shepard, o Brandon Marshall e o Odell Beckham Jr., que talvez seja... Hoje, para você que talvez não viva tanto a NFL, é um jogador que se tornou um... Essa palavra é astro, mas você provavelmente foi impactado pela recepção...
É o rosto mais famoso.
Das recepções...
Acrobáticas
do Odell, que é aquele que tem aquele cabelo...
Amigo do Neymar.
Virou amigo do Neymar. Quer dizer, ele ultrapassou um pouco as fronteiras da NFL.
E é o que eu vinha falando aqui com o Velato, enquanto acho que o Dolinho falava... Eu acho que assim, os acontecimentos da carreira do Odell Beckham estão levando ele muito mais pro caminho de vai ser puro marketing e jogador de uma jogada só do que de fato uma super estrela. Obviamente, ele joga em Nova York, ele joga num time que tem marketing, tem imagem, então.
Vamos assim, lembrar o Jeremy Lin, né? Lembra?
Pois é, se ele fizesse isso aí que ele fez até hoje na carreira dele em Cleveland, ele ia ser um Zé Ninguém. mas é porque ele teve aquela recepção de uma mão só, a maior recepção da história, mas assim, se você olhar até agora, ele ainda tá devendo na carreira pelo tanto de impacto que justamente você falou que ele já tem. Né?
Vamos então ouvir a Cacau, fazendo então o papel de quem é apaixonada pelo Giants, e se você seguir a Cacau no Twitter... Vamos passar daqui a pouco o Twitter da Cacau. Você vê aos domingos ou em dias que o Giants está em campo, quanto que ela fica a pé da vida. Então, por favor, o que acontece com o Giants que não venceu um joguinho sequer, hein, Cacau?
Olá, olá, pessoal. Estou aqui de volta para comentar sobre o que está acontecendo com esse New York Giants. Vamos lá? O que eu posso dizer de um time que se esperava grandes coisas para essa temporada? Não só dos seus torcedores, mas toda a liga, todo o jornalismo esportivo que cobre a NFL sabia que o New York Giants tinha um elenco de playoff, um elenco com muitas peças fortes, uma defesa que impressionou na temporada passada e problemas muito específicos para serem solucionados durante a off-season. O Giants teve aí um draft e todo o período de contratações antes da temporada começar para reforçar a linha ofensiva e o jogo corrido, já que o ataque em hora nenhuma engrenou na temporada passada. Começou a temporada 2017-2018 e nada aconteceu. Na verdade, aconteceu. Tudo o que estava dando errado continuou dando errado e o que estava dando certo passou a dar errado. Ou seja, além do ataque continuar com suas falhas, além da linha ofensiva continuar fraca e além dos nossos corredores não conseguirem jardas em campo, nós também passamos a ver a defesa sofrer um pouco. E tudo terminou de desmoronar no jogo passado contra o Chargers, quando New York perdeu a sua principal estrela do ataque, é o Odell Beckham Jr. Ele quebrou, fraturou o tornozelo e está fora da temporada. Perdemos também uma grande contratação, o Brandon Marshall, apesar de não ter tido jogos muito fortes, também está fora da temporada, com o tornozelo também fraturado. E o Sterling Shepard deve ficar de molho aí de 2 a 5 semanas, então... perdemos praticamente não, todo o nosso corpo de recebedores titulares. Vamos entrar aí agora vamos experimentar novos nomes jovens, alguns que já participaram de jogos conosco, como o Lewis Jr., mas parece realmente que a temporada para o Giants acabou, não só por conta do desempenho em campo, mas pela falta de perspectiva de melhora. O New York Giants hoje anunciou a suspensão de uma das suas maiores peças defensivas, que é o Dominic Rodgers-Cormier, por comportamento ruim. Ele teve duas discussões feias com o Ben McAdoo. O Eli Apple, pelo que a gente pôde ver no jogo contra o Chargers, também teve uma discussão com o Ben McAdoo. Landon Collins hoje disse estar surpreso, mas com a suspensão do Cromartie, mas disse também que ele sabe sim que o Dominic e o Ben McAdoo tiveram uma discussão um pouco mais acalorada. Então a gente já começa a ver uma crise surgir nos vestiários. Temos aí uma polêmica, uma novela se criando em Nova York. O New York não passava por aperto assim já fazia muito tempo. Então são vários fatores que se juntam nessa situação do Giants, para explicar a situação do Giants. As lesões que estão se acumulando, o Landon Collins também está machucado, algumas peças importantes da defesa continuam lesionadas, o Oliver Vernon, que já não jogou os dois últimos jogos, o Jason Pierre-Paul até jogou muito bem no jogo passado, mas ainda está lesionado. Então é até difícil explicar a situação do Giants. Por que o Giants está assim? Primeiro, falta de competência. Segundo, falta de sorte. E terceiro, na minha humilde opinião, falta de técnico. Não temos técnicos bons. O Jerry Reese também, que é o responsável por reforçar a equipe na off-season, né? É o nosso responsável por solucionar os problemas que a gente conseguiu identificar na temporada passada, não trabalhou bem durante esse tempo. Então, acho que nós temos o New York Giants tem um elenco muito forte, mas o que me leva a crer que o problema realmente tá na comissão técnica, tá no nosso head coach. O Ben McAdoo não parece ter pulso para controlar esse time, não parece ter inteligência para chamar as jogadas. Então, eu realmente não vejo melhora para o New York Giants nessa temporada. Agora é focar na temporada de 2018-2019. Beleza? Qual é a opinião de vocês? Me falem aí.
A minha é que, entre os indignados, o Dolinho ganhou de goleada.
Ah, mas foi melhor o áudio de
indignação. Cacau bem controlado, bem controlado.
Do áudio do Dolinho,
desde aquele áudio do flamenguista lá de...
Isso. Flamengo é tiro! Porra, Flamengo é tiro! Negócio de treinar em CT! Pô, eu gosto muito desse áudio.
Ou do vascaíno também, né? Ou do vascaíno também, né?
Tem o palmeirense que, também,
o vascaíno que fala do Chapecoense. Pô, o cara montaram um time e a gente vai cair de novo. Né?
E o palmeirense? 13 milhões no jogador do Goiás. Você está não, por favor. Você teve problemas. O Faldão falou uma coisa legal, né? Sobre renovação e tal. O Eli Manning, 36 anos, né?
36 anos. A gente... O tempo passa, né? Caramba. E é justamente
Mas ele isso. continuou com aquela mesma expressão, né?
Sim. Aquela expressão de...
E vai continuar. Manning fez.
E aí, eu tava falando aqui pro Belato, entendeu? Por isso que eu acho que tem que virar a página, assim, não porque, nossa, uma deficiência técnica grande dele é o que justifique, mas não, acho que simplesmente que tem que virar a página, assim como os Colts viraram a página com o Peyton Manning, como os 49ers viraram a página com o Joe Montana, e, entendeu? Tem que, acho que uma hora isso aí tem que chegar, e antes tarde do que nunca, e às vezes pro próprio Eli pode ser bom, entendeu? Ele Sim. vai pra um time... Um quarterback, digamos, vai minimamente...
Vai pros Chargers?
Não, ele já, em 2004 ele já disse que não queria. Ele vai pra um time minimamente competitivo e ele é um quarterback que é confiável. Ele é confiável.
É um cara até pra treinar um quarterback que esteja chegando, um cara, um novato. Eu citei aqui quando...
Brett Favre também, que não encerrou a carreira.
A Cacau tava falando, a questão é o seguinte pra mim, eu não acho que as brigas levaram as derrotas, é o contrário, as derrotas levaram as brigas. Time que tá... perdendo, é briga. O time que tá ganhando, o clima fica bom. Né? A gente sabe, muitas brigas, no futebol tem diversos exemplos
disso
aí.
Isso é do esporte mesmo.
É do esporte. O time tá ganhando, o cara não se gosta,
Aliás, Rafa, me permita viajar, isso é do ambiente de trabalho, né?
Sim.
E às vezes até um ambiente ruim,
tá certo.
Pô, fechou e Marcelinho que eu digo.
É isso aí, o Corinthians 98 aí, que os caras queriam se matar, mas
com a bola
tá ganhando.
Dentro do gol, é verdade.
Agora, quando começa a dar errado, o ano passado a defesa era basicamente essa mesma defesa, o treinador é o mesmo, o ataque recebeu reforço esse ano, mas o time tava ganhando. O ataque tinha uns problemas. Esse ano não, começa a não dar certo, aí os problemas aparecem, aí começa a ter briga. Eu acho que, como o Fogão falou, tem que pensar em renovação. Esse ano, basicamente, já era um time apontado até para ir pro Super Bowl, né? Basicamente, já era um ano, vamos pensar aí lá para frente. A NFL, a gente sabe que demora uns 3, 4 anos para você montar um time campeão.
Deixa eu só dedicar essa segunda parte aqui do playbook, essa metade final, para falar do Aaron Rodgers, que eu acho que é uma coisa... A gente até abriu essa edição com a frase do Yamin, né? Que eu achei muito legal, porque traz um pouco dessa temperatura. É o tipo de jogador que você, mesmo não entendendo o esporte, você percebe que ele é bom. E a vitória desse último domingo sobre...
De novo, né?
Foi uma grande atuação sobre os Cowboys. Por 35 a 31, num último quarto maluco, né? Em que você teve mudança de placar a todo momento. E aí ele vai lá, na última campanha, de maneira fria, vai levando. Vitória.
Em 30 e poucos segundos.
Não foi a primeira vez e não será a última na carreira dele que ele faz isso.
Podia ter se contentado com um field goal para empatar o jogo ali nos segundos finais, correndo? Não.
Pois é.
E é um cara carismático, né, Rafa? Você estava falando?
Sim. É um cara, pô, você seguir ele no Instagram, é um cara, olha, a foto dele de perfil, ele tá vestido de Jedi.
Assim, uma coisa que, assim como vai traduzir um pouco pro futebol, porque aquele cara que não tá muito acostumado com o futebol americano. Eu, por exemplo, sou um daqueles que, honestamente, eu assim, fiquei muito feliz de ter visto, por exemplo, Cristiano Ronaldo ganhando um título grande com Portugal, e ficaria feliz pelo fenômeno que é o Messi ganhando uma Copa do Mundo, porque eu acho que isso se merece. Os dois se merecem. E acho que, do mesmo jeito, eu torço para que o Aaron Rodgers não termine a carreira dele com um título de Super Bowl só.
Eu acho que
é muito pouco perto do talento dele. E ele disputou só um Super Bowl também.
A gente já fez essa discussão. E a comparação é, às vezes ela pode soar errada, porque quando você fala que um é melhor que o outro, você não está dizendo que o outro é ruim.
Sim.
Mas nesse rol dos últimos grandes QBs que vimos em atividade, colocando Tom Brady, colocando Peyton Manning e colocando o Aaron Rodgers, ele tá nesse rol.
Cada um tem um mérito, né? É difícil você fazer essa comparação. Eu acho os lançamentos do Aaron Rodgers, principalmente os mais distantes, né, os lançamentos mais longos, mas muito mais precisos do que o Tom Brady teve na carreira inteira. Exato. O Brady tá melhor esse ano, mas mesmo assim o Rodgers
e
tá
a mobilidade que ele tem no,
dentro do pocket,
dentro e fora do pocket, é. Nenhum dos dois, Tom Brady e Peyton Manning, não tem. Se você for pegar assim, vai no, que nem eles falam para os boxeadores, no pound for pound ali, né?
Uhum.
Você vai chegar à conclusão de que talvez o Aaron Rodgers seja melhor que os dois, mas é que os outros dois também ganharam mais que ele.
E eu acho uma diferença que teve o Peyton Manning fazia uma leitura excepcional, assim como o Brady faz. Eu acho que os dois estão melhores do que o Rodgers nessa situação, que dificilmente você vê o Brady e o Peyton Manning precisar da mobilidade. O Tom Brady, assim como o Peyton Manning, faziam recebedores. Eles pegavam recebedores comuns, caras que não draftados, e transformavam em grandes recebedores da história.
Agora, eles estão... O Green Bay Packers está com 4-1, né?
4-1.
Uma derrota, 4 vitórias, assim como o Carolina Panthers, Philadelphia Eagles, o Denver Broncos e o Atlanta Falcons. Desses times aqui, o Packers é quem está melhor.
Eu acho...
Na opinião de vocês?
Eu acho mais clutch, né?
Também acho que tem o Aaron Rodgers, mas do outro lado...
Eu tava evitando isso, porque até... Desculpa, termina.
Porque, assim, se você for pensar, você falar, pô, o Carolina Panthers não tá jogando nada no ataque esse ano, mas a defesa do time é um negócio absurdo. Então, no jogo do playoff, às vezes um jogo cadenciado ali, jogo chato,
que é um
etc.
jogo, né?
Exato,
um jogo
que é um jogo,
pode ser uma tarde.
Pode ser um time muito mais perigoso que os Packers. Agora, por exemplo, Philadelphia Eagles, esse time, honestamente, é um que eu acho que tem que tomar cuidado, né?
É mesmo.
E o Carson Wentz, olha, tá se provando cada vez mais ser verdade.
Não vou jogar flag, eu até tava combinando aqui com o Yamin, mas eu lendo sobre o Aaron Rodgers hoje, pra preparar o roteiro aqui do playbook, eu li, ele é o jogador mais clutch dessa temporada. Você acabou de usar a expressão clutch. Como é que a gente traduziria?
Decisivo, cara que aparece na hora decisiva.
É o cara.
O cara da hora ali, né? Na hora que você precisa dele. A gente tem algumas performances nessa temporada, jogadores que fizeram campanhas da vitória em poucos segundos. O Cam Newton mesmo, ele andou o campo inteiro contra os Patriots em New England para conseguir chutar o field goal da vitória. Sim. O Brady contra o Houston Texans conseguiu aquele passe no finalzinho.
Clutch, ó, usando outro exemplo do futebol. Clutch, por exemplo, é o que o Messi fez ontem, né?
Isso, o cara que bota a bola debaixo do braço
no
e fala, eu
precisava.
É o cara
na hora decisiva. Cara, o
Cristiano Ronaldo, que toca no pai. Na hora que fala, toca pra mim que eu resolvo aquele negócio.
Então o nosso clutch aqui do playbook é o Leandro Yamin.
É, o Leandro Yamin.
Que ele vai dar a sequência aqui, é o cara que faz o negócio andar. Quer ver? Ice cream, alert, 654, Jose, okay, 1-0. Ah, Richmond, 96, double, 96, double. Check, oh, what a player, what a player. Japan.
Audible, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo,
sempre gosto de agradecer a Everaldo Marques, a voz destas vinhetas que você ouve aqui no Playbook. E eu fiquei devendo o Twitter da Cacau, se você quiser interagir com ela e compartilhar dessa dor do Giants. A Cacau é Cal, C-A-U, underline, arroba Cal, underline. Ela que se define como produtora da ESPN, redatora do ESPNW, do Giants Brasil e especialista do Playbook. Futebol, samba e cerveja, quero. Essa é a bio da Cacau, acabei de ler.
Aí, né?
Bom, passamos pelo assunto lesões. Acabamos de falar que o Giants perdeu uma galera nesse domingo. E aí eu tava vendo, de novo, semana a semana, jogador saindo contundido. Mas não é uma contusão do tipo, não, ele tá ali sendo avaliado, daqui a pouco ele volta. É uma contusão, vai ser operado e tá fora da temporada. E aí eu tava lendo e pesquisei que nesse último Sunday Night o J.J. Watt
de novo, honestamente,
pelo Houston Texans,
eu acho que a carreira dele está se encaminhando para
os maiores talentos defensivos da história da NFL, com 28 anos, carreira ameaçadíssima.
Isso foi na derrota para os Chiefs, os únicos invictos, né? O Chiefs, 42-34, já deu adeus à temporada. Depois foi a vez do Whitney Merciless. Tipo de
bom jogador também.
Sem perdão.
Um mais subestimado os pass rushers da liga toda.
Ou grande seja, jogador. O Houston Texans...
Acabou. Já...
É, praticamente.
E ainda no mesmo jogo no Chiefs, o recebedor Chris Conley, que teve uma ruptura no tendão de Aquiles.
É o segundo problema de tendão de Aquiles dos Chiefs nessa temporada, né?
A pergunta que eu faço, e o cara que é mais fã da NFL não fique bravo comigo, é do jogo? É do esporte? Ou tem alguma coisa acontecendo?
As duas primeiras, é do jogo e é do esporte, que é um esporte de contato.
É um esporte de contato.
De um lado um cara vem com tudo, do outro lado o cara vem com tudo, e vai machucar.
E é um esporte jeito. Que exige você no ápice da forma física a todo instante, utilizando cada centímetro que você tenha de músculo. Exato. Do corpo. E aí, nessa história, quando você jogar no limite, você estoura.
E não há proteção que faça o atleta...
Um tendão, até a cena é chata de você ver, né? Porque você vê. Sim. Por cima do meião.
Essas cenas aí são.
A panturrilha balançando. Você
já viu no jogo da MLB também, nas finais da MLB agora, o que travou o pé.
É.
Ah, não, cara. Puta,
isso vai de Encarnação.
Nossa senhora. Mas assim, a minha pergunta é: fazendo um paralelo com outro esporte, a Fórmula 1, o automobilismo é um esporte que quando há acidentes, a pancada é tão forte pela velocidade que você põe em risco a vida dos caras.
Mas a diferença é que na Fórmula 1 o objetivo não é você bater na parede. Não. Digamos que o futebol americano praticamente o objetivo é esse.
Não, perfeito. Aí você respondeu a minha comparação. Porque eu digo assim, o que eu vi o esporte fazer? Foi melhorar, se modernizar ou buscar alternativas, soluções para que não houvesse mais mortes. Só pegar.
Eles até tentaram, não no ponto defensivo, mas assim, por exemplo, hoje em dia tem até falta de jogador de defesa que quando um recebedor está de costas, ele não está vendo, o cara não pode simplesmente chegar com tudo nele, porque é a regra do...
Não em
defensive receiver ali, um recebedor que está indefensável. Então, eles tentaram, mas continua tendo. E outra, o que acontece? Muita gente, assim... Alguns recebedores começaram a ter... falaram, os caras estão me pegando assim, tá, tô sem ver e tal, você tá pegando. Aí, tipo, o que acontece? Os defensores começam a ir na perna. Aí vai na perna, quebra o joelho um ano fora, entendeu? Então...
Como é que chama a falta na NFL quando é uso excessivo da força?
Unnecessary roughness.
Que também é uma...
Sim,
mecanismo ali de...
Por exemplo, o jogador mais protegido é o quarterback. O quarterback tem 200 regras. Você não pode ir direto na perna ali, no joelho, na parte baixa. Você tem o low hit em cima dele. Então, tem um monte de situação no quarterback. Só que com o receiver fica mais complicado. A lesão do Odell, tanto na pré-temporada contra os Browns, quanto no jogo do último final de semana, não tem culpa, não foi um lance de jogo, foi normal, acontece. Pois é chato você ver um lance desse. E o resto, joelho, ACL, é complicado se você perder ali o ligamento, você romper o ligamento do joelho. Acontece no futebol, o cara vira pro lado e às vezes nem tem impacto. Mas é a repetição, é a exaustão. E o jogador joga o tempo inteiro. E o jogador, muitas vezes, ele esconde lesão. Isso é um problema. Tem jogador que tem torção no ligamento e esconde infiltração e tudo mais para seguir jogando. E aí, quando estoura feio. Um exemplo agora, o Tom Brady não treinou ontem, ele está com um problema no ligamento do ombro, que não é o ombro que lança. Mas numa dessa, cai torto, cai errado...
Sim,
é por isso, às vezes a gente que trabalha com redação de esportes, etc., a gente às vezes fica frustrado, porque, por exemplo, no NFL, fala, fulano tá com o tornozelo. Pô, mas aí o time não fala que tá tornozelo, mas eles não falam justamente pra isso, porque se o cara sabe que é o direito
ele vai
esquerdo,
atacar ali.
Ele vai ali.
Ah, você pode ter certeza que a defesa do Jets vai pra cima do ombro esquerdo do Brady.
Sim.
Pode ter certeza.
Bom ponto. Você falou de jogador que joga lesionado, eu lembrei de um filme que é um dos bons filmes de NFL, na minha opinião, filmes de Hollywood que tem NFL como pano de fundo, que é o Domingo Qualquer.
Domingo Qualquer.
Que eu lembro do personagem que faz o quarterback, que já tá quase aposentando.
Fugiu o nome.
Vou lembrar, Dennis Quaid. Quaid?
Dennis Quaid.
Que fez Viagem Insólita, que é outro filmaço da década de 80, 90. E ele joga muito com... Não só ele, tem um outro personagem também que joga a base de infiltração. E ele fala pro médico, não vai falar que eu tô aí ferrado, porque senão não vou ter, não vou renovar meu contrato.
Eu quis comprar um negócio de joelho que nem eles usam na NFL. Você já reparou que tem... Parece uma engrenagem assim. Esse negócio custa mais de $1,000.
Mas ajuda?
Nossa, né? Deve ser. O Julian Edelman operou o joelho recentemente, né? Com problema no joelho. Ele tá andando normalmente só com aquilo.
Bom, fato é que a gente viu muitas lesões e vai continuar vendo, né, ao longo dessa temporada. Vamos seguir agora para dicas. Dicas para você. Dicas do Dolinho.
Seu
ditas pelo Faldo.
Seu amigo.
Fantasy Football.
Geralmente é o quadro de responsabilidade do Dolinho, que teve o dia inteiro pra gravar, deixou pra hora que ele tava entrando.
Mas valeu, né? Um quadro, um áudio dele, acho que
não,
já valeu.
Não, valeu muito, valeu muito. Valeu muito.
Quero ouvir de novo.
Vamos ouvir
agora,
de novo.
Preciso de dicas, preciso de dicas.
Da mesma forma que o Dolinho soltou os cachorros aí contra Big Ben, tem gente que soltou os cachorros contra as dicas do Dolinho. Leandro Tavares, um ex-companheiro nosso de ESPN, hoje trabalha no Siga Bem Caminhoneiro, joga Fantasy NFL com a gente. Outro dia veio falar num grupo da gente lá do Fantasy NFL, pô, mas eu tava ouvindo o playbook, aí eu fui ouvir aquele Dolinho lá, ele falou duas semanas seguidas, já que o cara que ele recomenda zera no Fantasy. Eu falei,
Bom, então vamos. Ele disse que não gravou o áudio, mas mandou pra você dicas. Se você quiser gongá-las também, Faldão.
Não, acho que eu vou. Faz sentido, vamos dizer assim, vai. Faz sentido a dica do Dolinho dessa semana.
Manda pro
segunda, a segunda em três semanas, que é do Arizona, mas novamente. Jaron Brown, wide receiver do Arizona Cardinals, a dica dele. Faz sentido por quê? Porque o Carson Palmer é o segundo quarterback da NFL com mais jardas aéreas. E é o cara que mais tem tentativas de passe por jogo. Então é um bombardeio aéreo aí o time do Arizona. E o Jaron Brown, nas últimas três semanas, ninguém teve mais targets do que ele. Agora não sei se o Dorinho quis dizer aqui na NFL ou no Arizona Cardinals, mas de um jeito ou de outro. Agora, o meu contraponto só pra tomar cuidado às vezes com isso é porque justamente por causa disso, o Arizona Cardinals tem muitos alvos.
E agora chegou Adrian Peterson, vai dosar um pouquinho o jogo.
Eles têm o Larry Fitzgerald, eles têm o Andre Ayrton, que é um running back que recebe passes, etc. Então assim, tem muitos alvos pra cuidar, ele não é aquele cara ali que, com certeza vai.
E o Carson Palmer tá sendo exigido porque você perdeu o David Johnson, tinha que ir muito pro passe sem jogo corrido. Aí chegar o Adrian Peterson vai correr. Se o Adrian Peterson estiver livre na sua liga ainda, talvez vale investir nele. Dá uma olhadinha, dá uma observada como é que vai ser.
Arizona essa semana pega o Tampa Bay Buccaneers, que é o time no Fantasy que mais vem cedendo pontos para o wide receiver, por isso também a dica do Jaron Brown. Acho que não vamos ter dica de Dolinho zerando pela terceira semana seguida.
Qualquer coisa, você nos mande um áudio como fez o Ricardo Pinsiger. Indignado.
Revoltado com o Dolinho.
Você manda o áudio com a mesma revolta que ele teve com o Pittsburgh Steelers, mas com as dicas do Fantasy Football.
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Senhores, como diz a vinheta, 2-minute warning, aquele momento da reta final. Não vou dizer que temos 2 minutos, até porque para pra caramba o relógio, mas estamos mesmo finalizando o playbook de número 16.
Passa rápido, hein?
Com a semana 6. Passa rápido. Foi bom, temas bons, gostei.
Fluiu, foi.
Mas ainda tem, peraí, você que tá ouvindo ao vivo, não pula aí, não sai da live não. Fica com a gente. Vamos falar da semana 6, que começa pra gente que tá ao vivo aqui agora amanhã.
Amanhã, jogaço.
Certo? Com Eagles e Panthers. Aliás, os times que estão com 4-1, certo?
Dois times com das 4 melhores campanhas.
O jogo é onde? É em Panthers ou em Eagles?
Agora eu não lembro se é em Panthers.
Agora você me pegou.
Daqui a pouco eu checo aqui. Bom, o jogo é 9:25.
Agora a gente falava.
Transmissão.
Do jogo. A gente falava ali do Carson Wentz, que está se mostrando cada vez mais uma realidade. Esse é o grande teste, com a defesa do Carolina.
Vai ser bom jogo então?
Tá...
Promessa de bom jogo. Aproveita que feriado aí.
9:30, boa. Vai passar.
E é o último jogo do horário normal, né? Porque depois muda o horário de verão.
Bom ponto. Vou passar os jogos a partir do domingo, lembrando que do sábado pro domingo a gente vai uma
adiantar
hora pra frente. Isso. Então já vai começar aqueles dramas.
Às seis,
Sunday Night, o Monday Night já vai começar. Mas tem um momento que ele é mais tarde ainda.
Aí,
né?
Depois acaba o horário de verão nos Estados Unidos.
Lá para novembro, metade de novembro, aí vira.
Aí viram três horas.
Então, Eagles e Panthers, vocês já marcam aqui como um dos bons jogos dessa semana 6. Vamos lá, no domingo a gente tem em Baltimore o duelo entre Chicago Bears. Aliás, que derrota do Bears, hein?
Trubisky. Mas eu gostei do Monday Night. Gostei do Trubisky, achei que foi.
Vale a tentativa pra ele, a temporada já tá perdida.
A derrota no último Monday Night pro Minnesota Vikings por 20 a 17. Bom, o Bears vai jogar fora de casa, vai a Baltimore enfrentar o Ravens. Esse jogo marcado para as 3 da tarde.
3 da tarde.
Aí temos também as 3, e já que falamos há pouco de Aaron Rodgers, o Minnesota Vikings em casa recebendo o Green Bay Packers.
Os Vikings sem o Sam Bradford, aumentou a lesão dele, acelerou a volta e pois fez besteira.
Acelera!
E sem o running back titular. Acelera! Agora.
Então, vai jogar com o Case Keenan, né?
A defesa ainda é boa, mas eu acho que o Aaron Rodgers vai achar um jeito ali de...
3 da tarde, a ESPN vai mostrar esse jogo. Mesmo horário, tem o 49ers visitando os Redskins. Temos... Vocês me interrompam, tá? Se quiser. O Detroit Lions visitando o New Orleans Saints. Isso tudo jogo das 3 da tarde, horário de Brasília. Temos o Dolphins jogando contra o Falcons. Aliás, os ingressos do Dolphins estão começando a cair. Que o time está aquela, vai, não vai. Parênteses, prometo, a gente já tem.
E as coisas do Dolphins não estão me cheirando não bem.
O que aconteceu com o técnico do Dolphins?
O coordenador de linha ofensiva.
Ele foi pego dando uns tecos?
Ele gravou um vídeo para uma stripper cheirando um pó branco que é reconhecível, não pode afirmar que seja o que todos nós imaginamos, mas ele foi filmando, falando que tinha vontade de encontrá-la, mandou pra ela e ela colocou no Facebook, uma stripper de Las Vegas.
Que beleza, hein?
Sucesso, ele pediu
demissão. Facebook acaba com muita
gente. O WhatsApp, pra fazer um WhatsApp, vídeo desse, cara, pra quê?
Certo? Bom, então o Dolphins, que não tá cheirando bem, vai a Atlanta
tá cheirando bem.
Jogar contra o Falcons 3 da tarde. Também às 3... O jogo entre Cleveland Browns e Houston Texans, sem o J.J. Watt.
Grande calendário para os Houston, né? Porque precisa tentar reorganizar a defesa agora. Aí pega os Browns,
pega
então beleza.
A mãe dos Browns.
Também às 3 da tarde, o jogo que a ESPN mais vai transmitir, o duelo do seu New England Patriots visitando o New York Jets.
É um jogo interessante. Jogo
Jets do nosso querido Rodrigo Borges.
Vence a defesa, melhorou mesmo. Se não conseguir parar o Josh McCall, é um problema.
Quem é o QB agora dos Jets?
É o McCall. Josh McCall.
Perfeito.
Então vamos ver se o ataque funciona, se a linha, com 10 dias, a linha ofensiva consegue proteger o Tom Brady, que vai precisar.
Bom, já passando para os jogos que seriam do fim da tarde, mas já à noite, no horário de verão, o Buccaneers jogando contra o Cardinals, a gente falou há pouco aqui nas dicas, né, do Fantasy. Esse jogo vai passar na ESPN Extra. Às 6 da tarde. O Rams, aliás, tinha jogo mais cedo aqui. Não, tá aqui. O jogo do Rams também, às 6. Jogando, visitando o Jaguars.
Jogo interessante. Olha, eu não duvidaria nada se o Jaguars ganhar essa divisão. Do jeito que tá
que
ali.
Que defesa imagina. Boa, né?
Jacksonville Jaguars.
Tinha bastante dinheiro pra gastar na free agency e gastou bem, né? Pô, Khalil Mack. Khalil Mack não. O Calais Campbell. Bom jogador.
O seu Chargers, Faldon, agora Los Angeles Chargers.
Empolgou, hein?
Vai ali do ladinho pegar o Oakland Raiders. Aliás, o Raiders vai sair de Oakland ou não?
Vai. Tá montando o estádio.
Mas em Vegas. Né? Ia ser 2019, agora vai ser 2020, 2021, talvez.
Eu prometi que ia ser rápido, mas de novo parênteses trazendo pra ficção. Eu assisto aquela série Ballers da HBO, da HBO. E eles estavam misturando a ficção com a realidade, porque essa última temporada, que acabou há pouco, tratava da tentativa de tirar o Oakland, o Raiders de Oakland com o The Rock. Eu dou o spoiler, não? Mas não bom. Enfim, assista então que você vai entender. Aqui da Chargers?
Não, acho que em Oakland da Oakland. Assim, o Chargers teve chance de ganhar todos os jogos até agora da temporada, mas ganhou um, então...
6:30 da tarde, horário de Brasília, os invictos Chiefs recebendo o Steelers do Ricardo
Pinto. A defesa dos Chiefs jogo não é um bom cartão de visitas para a fase atual do ataque dos, Steelers. Dolly, eu quero outro áudio do Dolly. Vou torcer muito pra derrota dos Steelers pra ver um novo áudio.
Ver outro. Não, vamos fazer, vamos aproveitar esse áudio. E o Sunday Night tem o duelo entre o Giants contra o Broncos. Com o McAdoo, segundo a Cacau tava me contando, já dando desculpa, dizendo que o Broncos é um grande time e tudo mais.
O Broncos vindo na semana de folga.
Broncos vindo de 4-1, dos Broncos, né? Se deixar o Eli Manning vivo até o final da partida, vai ser interessante. Vai ser um grande favor,
o Sunday Night com o horário de verão vai ser 10h30.
Isso.
Tá, ao vivo na ESPN. E o Monday Night, também às 10h30, é o Indianapolis Colts visitando o Tennessee Titans.
Vai ser um jogo fraco.
Jogo esvaziado, sem os quarterbacks, né? O Mariota machucado não deve jogar, é provável que não jogue, e o Luck não volta.
Faltou alguma coisa?
Acho que não.
Estamos bem? Estamos com tudo?
Fome.
Também fome, muita fome. Vem aí o feriado pra quem vai aproveitar, por exemplo, o Gustavo Faldon.
É, o feriado porque eu tô nas férias, né? Se não, não teria feriado nenhum.
Bom proveito, então, do feriado.
Muito obrigado.
Valeu mais uma vez pela participação. Gustavo Faldon, Rafael Bellatini.
Muito obrigado, até a próxima semana.
Agradeço os nossos companheiros gravados, Cacau Custódio e Ricardo Pinsiger.
Agradeço muito.
E agradeço, claro, o Leandro e a mim, que comandou aqui a Central 3 em mais um Playbook, o seu podcast. Para você que está chegando na NFL, para você que já chegou, para você que quer chegar e se apaixonar pelo futebol da bola oval. Voltamos na próxima semana. Assine o nosso feed, que você recebe a cada vez que um novo episódio pinga na Central 3, você recebe a atualização. Obrigado, gente. Até a próxima semana.